com o setor da aviação parado em todo o mundo, Miguel Frasquilho veio dizer que era necessário um auxílio de Estado à TAP, que isso estava em negociação com o Governo. E por isso tivemos uma voz dentro da TAP a dizer que era necessário um auxílio de Estado. Esse era o sentimento entre todos os stakeholders da TAP?
O sentimento de todos é que era absolutamente imprescindível o auxílio de Estado. Depois, naturalmente, havia uma discussão sobre quais são as modalidades desse auxílio, não é? E, portanto, de certa forma, durante algum tempo, e é preciso contextualizar que é uma situação que é uma situação muito difícil, mesmo para os próprios operadores privados, para os acionistas privados, o momento em que nos estávamos a deparar, porque a empresa, no primeiro trimestre de até ao eclodir da pandemia, estava numa vaga de crescimento e subitamente temos uma circunstância em que desaparece praticamente o valor da empresa. E, portanto, havia discussões sobre qual era a modalidade de ajuda e, portanto, não havia a mesma opinião sobre qual deveria ser a modalidade da ajuda.
E podes-nos explicar quem é que era o detentor das diversas opiniões, ou quem eram os detentores das diversas opiniões?
Assim, já lá vão 3 anos, mas eu talvez lhe explique em termos gerais. Havia a dúvida sobre se o regime deveria ser a ajuda de emergência, que poderia ser seguida sob um plano de estruturação, se isso não poderia ser, em alternativa, ser uma simples ajuda Covid. Não havia essa questão. Portanto, havia, digamos, que algumas posições de que eventualmente precisava era de um apoio mais transitório. O ponto é que, quando começaram os trabalhos com a Comissão e se equacionou a possibilidade das ajudas Covid e de um apoio mais transitório, aquilo que se chegou à conclusão é que essa modalidade de apoio poderia representar um valor substancialmente mais baixo daquilo que seria necessário e, porque na altura já tínhamos as contas eram feitas pela TAP, eram validadas também pelo um consultor da Bar Pública e, portanto, claramente a ajuda que era necessária. Nós fazíamos os cálculos na altura até dezembro de 2020 e, claramente, a escala do apoio devido à questão que eu mencionei há pouco, à elevada alavancagem financeira da empresa, era tal que não era compatibilizável com as fórmulas que existiam relativamente a um simples apoio transitório do tipo ajuda Covid ou um subsídio Covid, porque era uma matéria que, do ponto de vista europeu, obedecia a todo um cálculo que tinha que demonstrar exatamente, hora a hora, quando é que a empresa tinha sido inibida de voar, havia métricas de cálculo. Eu julgo que na altura se fez alguns ensaios de cálculo e, assim, o valor que dava era incomparável com o valor que nós tínhamos em cima da mesa, que era necessário para 6 meses, até dezembro de 2020, que era um valor na casa dos 1.200 milhões de euros, que estavam, no fundo, repartidos entre 950 milhões, era a estimativa direta, mais 250 milhões, que era uma espécie de um buffer de liquidez que, na altura, se calculava que era necessário para fazer face à incerteza, que era muito grande.
Mas, então, um dos fatores de escolha foi o volume da ajuda financeira e não o modelo da ajuda financeira. É certo que o modelo implicava o volume, mas aqui a escolha foi pelo volume, porque houve algumas notícias que deram nota que a União Europeia, a Comissão Europeia, liminarmente rejeitou a ajuda Covid à TAP. Não é essa a realidade?
Já não tenho exatamente tudo preciso. A Comissão Europeia nunca rejeitou essa possibilidade, tendo que ela veio-se a materializar mais tarde. Eu, aquilo que me recordo das discussões, é que nós tínhamos muito pouco tempo e, face à escala do apoio necessário e à situação de dificuldade económica das empresas, porque, como digo, a base de capital era absolutamente mínima, aquilo que era a fórmula mais rápida, mais flexível, era uma ajuda de emergência, 6 meses, com o valor que a Comissão Europeia que fosse possível definir com a Comissão Europeia, mas no fundo eu julgo que a Comissão Europeia teve uma lógica de apoio a uma solução, porque ela estava a acontecer noutros países, e portanto o facto de ser uma empresa em dificuldades económicas, no contexto da crise que estávamos a viver e a escala do apoio, no meu entender, na altura, não havia alternativa a uma ajuda de emergência, que era um apoio, era um empréstimo a 6 meses, que tinha uma base convertível em capital se não fosse pago, e esse valor poderia ser prorrogado nos termos da lei europeia com base num plano de reestruturação. Portanto, na altura não há um plano de reestruturação, não se estava a trabalhar sobre um plano de reestruturação, naturalmente que a TAP produzia constantemente novos cenários consoante, digamos que, a profundidade da crise, mas aquilo que para nós era absolutamente essencial era ter meios para pôr dinheiro na empresa. Eu julgo, acho que já referi que a TAP SA, que é a empresa geradora de cash flow, quando nós pedimos ajuda, tinha cerca de 300 milhões de dívidas com pagamentos atrasados a fornecedores, dos quais eu julgo que 2/3 estavam negociados. Mas estamos a falar de uma empresa que tem um impacto num conjunto de fornecedores muito grande. Nós, junto da Comissão, tivemos que detalhar, inclusivamente, um dos fatores que também foi importante, foi a quem eram estas dívidas, não é? Que são dívidas que estão a impedir o funcionamento da economia. Eu recordo-me que, e passando, não se pode desligar o caso TAP daquilo que era o país que tínhamos na altura, que foi um dos países mais impactados na Europa, dada a sua exposição ao turismo, em que era fundamental manter a cadeia do funcionamento da economia. E a TAP é uma empresa de grande dimensão, com uma capacidade de gerar um efeito dominó em muitos fornecedores.
A consequência dos 1.200 milhões de euros de auxílio do Estado é que ou seriam pagos em 6 meses ou obrigariam a um plano de reestruturação.
Essa é a regra europeia.
O que significa que, a partir do momento em que nos refere...
A Comissão Europeia admite que o auxílio não seja devolvido desde que ou exista já um plano de reestruturação ou a Comissão Europeia tenha decidido prorrogar o prazo para a sua apresentação, nomeadamente porque a sua negociação se encontra em curso.
O que significa que, quando nos diz não havia nenhum plano de reestruturação... É factual face aos trabalhos do momento, mas havia já uma determinação incontornável da existência de um plano de reestruturação, porque ou eram pagos 1.200 milhões de euros, que no fundo foram injetados na empresa para pagamentos de dívidas e para a tesouraria habitual, e não havia uma possibilidade de retorno em nenhum momento, ou o plano de reestruturação tinha que ser apresentado, e esse era o plano que estaria sempre em cima da mesa.
Eu julgo que nós tínhamos crescentemente a convicção de que o plano de reestruturação era inevitável por aquelas duas razões: a escala do auxílio e a escassa base de capital da empresa. Ou seja, eu citei há pouco os números das duas principais empresas, os capitais próprios eram muito precários. O CSGPS tinha um capital próprio negativo e o capital próprio da SA era um capital próprio, tal como já referi, exíguo para aquilo que é a escala de uma empresa que opera 100 aviões, basicamente com contratos de leasing, que depois representam a dívida no seu balanço. Os contratos de leasing representam dívida no balanço da empresa. Mas, portanto, da convicção que existia era de que viria a ser necessário um plano de reestruturação. E devo dizer que ainda estava a consultar os números. Na altura, os números eram mais benignos. Na altura, até junho de 2020, os números da evolução da empresa entre para 20 e para 21 eram mais benignos do que a realidade se veio a mostrar.
Mas mesmo assim, eu estranhei agora na sua resposta não ter referido os problemas de endividamento da empresa, a falta de capitais próprios, e falta o terceiro aspecto que me parecia que era se calhar o primeiro que iria dizer, e as perspectivas económicas para o ano, que também não permitiam, mesmo a correrem muito bem, o retorno económico para pagar os 1.200 milhões de euros.
Naturalmente. Eu posso lhe dizer é que as perspectivas na altura eram melhores para 21 do que o 21 se veio a revelar.
Sim, mas podemos então concluir que a escolha daquele grupo de trabalho tornou inevitável um plano de reestruturação para a TAP.
Eu poria as coisas de uma forma diferente. Quem toma essa decisão tem que ser o Estado. Na altura, o grupo de trabalho propôs ao Governo essa modalidade de atuação. Foram as circunstâncias e a caracterização objetiva, quantitativa, daquilo que estávamos a viver, que determinou que não havia alternativa ao auxílio de emergência mais plano de reestruturação. Se bem que o que está naquele momento em causa é a opção pelo auxílio de emergência, que, como bem refere, conduziria, pela própria perspectiva que se tinha, de evolução da atividade, a um plano de reestruturação. Para salvar, ou seja, o plano de estruturação é o plano de estruturação que permite capitalizar a empresa. Sem plano de estruturação, a Comissão Europeia não tem forma de capitalizar, não tem forma de aprovar uma capitalização da empresa que salvou a companhia de bandeira, que é a TAP.
Qual era a relação do grupo de trabalho com os acionistas privados, ou isto diretamente ou indiretamente com os seus representantes do Conselho de Administração?
Repare, a nossa relação era essencialmente com o Governo, a administração da TAP. No âmbito do próprio trabalho, a administração da TAP abria, por vezes, as reuniões às próprias equipas da própria TAP, ou aos diretores da própria TAP, ou quando algumas dessas questões estavam em cima da mesa, e houve também reuniões com os acionistas privados, que eram sempre devidamente enquadradas pelo Governo. Naturalmente, porque os acionistas privados estavam a ser amplamente também impactados. Temos que ver a situação dramática em que se encontrava a companhia. Portanto, como lhe digo, pré-pandemia, uma empresa em crescimento, uma estrela de crescimento, que embora ainda não tivesse resultados positivos, tinha um EBITDA a crescer, tinha mais aviões e, de repente, acontece algo com consequências dramáticas e, portanto, houve reuniões sempre amplamente participadas. Nestas reuniões teve sempre a administração da TAP, eventualmente os membros de governo, sobre o curso dos trabalhos que estavam a acontecer.
Mas há pouco referia-me que a conjuntura, as circunstâncias, tornaram inevitável este caminho. Isso era a consciência também dos acionistas privados?
Repare, eu julgo que como lhe digo, eu a recordação que tenho desse período era que naturalmente que uma opção do tipo ajuda Covid, subsídio ajuda Covid, seria a solução considerada como preferencial. Daquela escala do valor da ajuda de emergência, que do ponto de vista técnico foi demonstrado com a Comissão Europeia de que esse não poderia ser um caminho face à escala do valor que era necessário colocar na TAP.
Mas insisto na pergunta, e os acionistas privados ou os seus representantes do Conselho de Administração tiveram essa noção clara dessa inevitabilidade?
Repare, tudo isto é um determinado processo. Eu, como coordenador do grupo de trabalho, o meu objetivo era que as discussões pudessem decorrer, tomar nota daquilo que eram as posições dos diferentes stakeholders e depois propor, no fundo, aquilo que nós, no seio do grupo de trabalho, entendíamos que era compatível com a eficácia da intervenção do Estado na empresa, que a empresa reclamava, mas que fosse viável. E, portanto, tenho a plena consciência de que aquilo que foi o modelo escolhido foi um modelo inteiramente adequado às circunstâncias, e há determinados momentos em que o Estado não se pode deixar, como direi, atrasar envolver em processos que sejam muito complexos, o Estado tem que tomar as suas decisões. E para nós era claro, aquilo que me era transmitido